E beleza, gente? Vamos começar nosso papo. Estou mais ligado aos elementos hoje, já estou mais água. Não sei se vem mais gente. Vamos começar a conversar. Já deu? Agradeço aos que vieram. Vamos papear. A gente está incrível, né? Mas já estamos no final do ano, né? A maneira como passa é impressionante. A gente olha, presta atenção, já mais um mês, de repente já estamos em novembro, né? Temos mais uma palestra em novembro, dia 19. Temos uma oficina de auto-observação, né, e autodescoberta, né, que vai ser então uma experiência única, individual, não tem pré-requisito, mas vai aproveitar melhor quem fez os últimos cursos, principalmente quem fez o último comigo, vai aproveitar melhor. Mas é um curso aberto, então se alguém tiver interesse em fazer essa oficina, ela é aberta. Só recomendo trazer alguém de prima para me conhecer nesse dia, porque nunca ter visto e fazer uma oficina de cara é um pouco aventuresco demais, né? É que a pessoa não se dá bem com o jeitão. Então, pelo menos traga na palestra do dia 19, porque aí tem sob conta e risco do indivíduo, se quiser voltar no dia 20. Né? Tem louco para tudo. E depois teremos no dia 3 a minha última palestra, e no dia 4 a gente tem um curso novo. A gente estava fechando mais ou menos ali o tema, né? Que eu não tinha dado nome. Eu estou estudando há meses e eu não tinha fechado um nome para esse curso, né? Estou desde o meio do ano bolando ele. E é um curso que eu vou falar sobre civilizações extraterrestres e a Federação Galáctica. Para quem gosta do assunto Nossa Herança Extraterrestre, é um complemento bem interessante. O foco do assunto é apresentar algumas coisas que eu aprendi sobre outros planetas, outras civilizações, como eles participam dessa federação e como a Terra é vista e como é que funciona. Porque em um determinado momento a Terra fez parte como planeta observado, depois passou a ser uma espécie de participante focal num aspecto, como um local que chamou a atenção dessas outras civilizações, e tem sido assim por muitos séculos, por muitos milênios. Então é uma oportunidade, né, nesse curso, para a gente falar sobre esse assunto, conversar sobre essas civilizações, sobre diferenças, sobre semelhanças. E fazer algumas conjecturas. Como é que funciona? Né? Como é que é a possibilidade de seres com ambientes diferentes trabalharem conjuntamente? Né? Nós, aqui na Terra, temos atrito com o vizinho, né? Atrito com o vizinho. Praticamente nós somos clones uns dos outros, com variações mínimas na aparência e no comportamento. Quando estamos aqui num mesmo país, na mesma sociedade, se você compartilha o mesmo bairro, uma mesma região, você tende a ter, inclusive, uma mesma faixa de possibilidades socioeconômicas, e mesmo assim a gente enrosca com o vizinho. Né? como é que é, né? Então, como que funciona? Quais são os preceitos por trás de um movimento sociocultural tão grande quanto uma federação multiplanetária? Uma federação que abarca, se não toda, mas pelo menos uma boa parte de toda uma galáxia. Como que é? Como é que funciona? Para a gente tem muita coisa inconcebível. Então, nós vamos falar sobre informações que foram passadas para pessoas ao longo dos anos, informações que eu consegui coletar espiritualmente, conversas, algumas entrevistas físicas e outras extrafísicas. E vou falar um pouquinho então nesse curso do dia 4 de dezembro, como seria esse funcionamento e o que seria para a Terra entrar para uma federação dessa ou voltar a fazer parte ativamente de uma coisa que talvez já tenha feito parte no passado, antes da nossa história começar a registrar as coisas. Vamos falar sobre essas possibilidades. E esse curso, ele foi muito pensado, muito estruturado, né, tendo em mente o pessoal dos grupos Nossa Herança. Não é só para os grupos Nossa Herança, mas, em certa medida, ele complementa muito do que é discutido nas imersões e nos cursos de Herança da Terrestre. Então, para quem está nesses grupos, avisem os seus colegas, né, os seus cogrupários, que teremos esse curso no dia 4, e que ele pode ser muito interessante para todos os membros do grupo, de cada grupo. Tá bom? Mas, no caminho, aí no meio, a gente tem essa oficina, que é uma oficina de autodescoberta, que é um outro assunto que também é uma proposta desses grupos, né? Autodescoberta pela convivência. Nesse caso, é autodescoberta pela autoobservação, pela autopercepção. Então, é um dia, a oficina do dia 20 é uma oficina de voltar-se para dentro. São exercícios que vão ser propostos de maneiras, exercícios com práticas, né, com técnicas, com dicas e com toques observacionais para o seu voltar-se para si. Então, para quem está afim, é um complemento interessante para o curso. Principalmente para quem fez o silêncio interior, é uma sequência muito interessante. Todo mundo que sabe que teve o curso de silêncio interior, alguns fizeram, né? Foi um curso oficina. Ele teve muitos exercícios, né? E tem gente falando que foi oficina. Não, foi um curso oficina. Foi um curso com muitos exercícios, né? Deu sensação de oficina, Renatinho? É, porque tem coisas, como você, geralmente oficina você não dá conteúdo muito, né? Você só fala do exercício e dá os exercícios. Foi um curso com conteúdo, estava falando sobre funcionamento das coisas, como é que é. Os exercícios eram a parte prática para você exercitar a proposta teórica, né? Então é um curso oficina, é um curso com exercícios, não só com exercício de limpeza de aura, de ambiente, mas exercícios da aplicação da proposta teórica, né? Para você ver que vai além da teoria, funciona na prática, né? E a oficina que vem, para quem fez o curso Oficina de Silêncio Interior, essa oficina de autoobservação e autodescoberta vai se beneficiar muito do que foi feito no curso do Silêncio Interior. E é um complemento muito bom, você vai sentir de uma maneira muito mais palpável para onde vai aquela proposta de exercícios. Então, para quem fez, eu sugiro que tente fazer os exercícios em casa que foram propostos durante o curso do Silêncio Interior, que você vai estar muito mais afiado para os desafios da oficina de autodescoberta. Você estando com mais afinidade com a condição de silêncio interior, você tem menos ruído na hora de se descobrir. Você consegue perceber as coisas com com mais, se não com mais clareza, que até um conceito intelectual talvez não seja o mais adequado, mas talvez com mais sensação de presença do silêncio e de si no silêncio. Né? Mas isso aí a gente dá uma relembrada no finalzinho. Né? Semana que vem é a emenda do feriado, né? Não teremos palestra. Não tem, né? Ninguém agendou na emenda do feriado. Né? E depois da minha. Aí depois da minha palestra, dia 19, e no dia 26 do 11 tem a palestra, está agendada com a Patrícia Evangeliste. Ela vai falar com um tema ligado à educação. Né? E a abordagem dela geralmente é uma abordagem bem espiritualizada. Né? Ela já deu palestra aqui, foi bem interessante, recomendo que se dê a oportunidade de estar aqui quando ela vier falar também. Tá? Então, depois da minha palestra no dia 3, no dia 10 você vai dar palestra, Thiago?
Não, ainda não sei se vai dar para dar palestra, então eu preparo para o dia 11.
Seria interessante ter a palestra no dia 10, mas eu não posso, eu não posso dar palestra no dia 10. Talvez consiga chegar umas 8 horas na palestra de alguém, mas não pode ser a minha se eu chegar às 8. Que se tivesse um sarau, seria no dia 10. Então, esse ano não vai ter um sarau aberto, né? Esse ano pulamos o sarau aberto. Para quem é dos grupos de tanto Nossa Herança quanto os grupos de energia, está sabendo que vai ter um outro evento no final de semana. E acho que todo mundo aqui é de algum tipo de grupo, a maioria, né? Ou grupo de energia, ou grupo Nossa Herança. Então, tá, a gente vai ter um negócio no domingo. Mas acho que de agenda era isso. Eu queria conversar sobre o momento que a gente está experimentando agora. Eu queria falar um pouquinho sobre como é que está. Nós estamos vivendo um momento muito interessante de, ao mesmo tempo, todo mundo muito sensível e a sensibilidade gerando insegurança. E para a maior parte das pessoas que não estão atentas à própria sensibilidade, a reação que parece resolver essa condição de hipersensibilidade é uma polarização maniqueísta. As pessoas estão se polarizando de uma maneira maniqueísta, escolhendo polos, classificando tudo como certo e errado e como bem e mal, e se situando sempre do lado que ela acha que é certo, que é o bem, sem reflexão sobre as possibilidades, sem enxergar que tem mais do que duas opções, sem enxergar que não tem um certo ou um errado, mas simplesmente o agradável e o conveniente, sem estar ciente dos processos. E eu queria hoje conversar sobre isso, né? Como eu costumo fazer, o Thiago até fala que eu sempre apresento o fim da palestra no começo, depois eu dou uma volta para mostrar o caminho do começo no fim. Né? Precisaremos melhorar o isolamento acústico.
Nossa cultura ruidosa.
Oi?
A nossa cultura ruidosa.
Isso é fato. É a nossa herança da Europa Latina. Né? Resultou numa América latrina, quer dizer, latina, ruidosa também. Né? Mas é engraçado isso, né? Porque não é toda a Europa Latina que é ruidosa. A predominância é justamente Itália, Espanha e Portugal. Né? Portugal ainda nem é o mais ruidoso dos países de língua latina. Né? A Itália ganha de longe, e a colonização em São Paulo é predominantemente italiana, então nós somos uma cidade, né, o coração econômico de um estado, mas nossa cidade é muito barulhenta. Né? É uma cidade...
Árabe também é muito barulhenta.
Árabe também?
Demais. Aí eles estranham, até buscar lá a casa das minhas tias, a família reunida, tem um tampão assim. É uma disputa para ver quem predomina, né?
Que interessante.
Tem uma corda, só tem dissonância.
Olha só.
É comigo, a minha descendência é italiana. E no hall, a gente tava no apartamento, os vizinhos da frente eram libaneses. E, cara, dois encontros de família, coitado de quem tava no hall esperando o elevador. É, parecia briga, né, encontro de família.
Era só bom dia, boa tarde.
Falando do clima, né? Vai falar, vai chover, não vai e tal, parece briga.
Tipo, tá gritado. Os caras
estão gritando. É, isso é bem por aí mesmo, né? A família do meu pai aí, né? É uma mistura de italiano com espanhol. Então, as minhas memórias de encontro de família, do lado da família do meu pai, era sempre de que eu estava vendo uma briga, né? Porque é um diferencial daquele lado da família. Já o lado da minha mãe era um pouco menos ruidoso, embora tivesse também as pessoas barulhentas, mas é o pessoal, né, do sul de Minas, era um pessoal mais quietinho, de falar baixo, né? E que é um outro tipo, ele faz outros tipos de ruído e não tanto ruído vocal. Mas em São Paulo nós somos bastante barulhentos, né? E, inclusive, isso tem uma interferência muito grande em como nós estamos sentindo as coisas. Você tem o hábito de ser exposto a um certo índice de ruído, a um certo índice de informação. Você está saturado com informação, é uma coisa mais ou menos normal até um certo ponto. Então, você cria um equilíbrio. E seu equilíbrio, ele é o resultado da necessidade do corpo se equilibrar e da sua necessidade emocional de funcionar, né? Todo mundo já teve a sensação, em algum momento, de estar muito focado, muito lúcido, e em outro, de estar meio com a cabeça aérea, sem conseguir focalizar, como se o mundo tivesse esquisito, ou você esquisito no mundo. Isso geralmente são momentos de foco diferentes na sua relação com o mundo. É um pouco na ligação espírito-corpo e um pouco de como você, em conjunto espírito-corpo, interage e sente o mundo, né? Com a tal da nova realidade, com o mundo físico mais plástico, refreando menos o corpo, a fisiologia é mais dinâmica, nossos ciclos fisiológicos tendem a acontecer com mais facilidade. Nós estamos tendo um momento muito interessante para experimentar o karma, porque nós estamos sendo super estimulados, nós estamos tendo possibilidade de sentir espiritualmente os pulsões que normalmente o corpo conseguia suprimir alguns anos atrás. Então está muito fácil a gente sentir os impulsos emocionais. Só que nós não estamos habituados a controlar esses impulsos. E isso gera para a gente desequilíbrio emocional. E nós nos desalinhamos com relação às expectativas da sociedade para conosco. Tanto aquelas que nós mesmos acreditamos que a sociedade tem para conosco, quanto aquelas que as pessoas em volta, que fazem parte da sociedade próxima de nós, têm para conosco. Então, pela necessidade que nós temos, como um todo, de fazer parte de tribos, de grupos, de aglomerações, nós também sentimos o julgamento dos outros quando nossos comportamentos são induzidos por essa sobrecarga de informação numa rota que não é esperada por todos. Por quê? O nosso formulário interno, nossa maneira de formular respostas, não está se encaixando com os estímulos que nós estamos recebendo. O mesmo estímulo que nós sempre recebemos chega hoje com mais informação, com informação um pouco diferente. Então não encaixa muito bem na nossa maneira, na nossa fórmula de resposta. E aí nós temos essa condição, né, de saturados com muitos níveis de estímulo a respeito de uma mesma coisa. Nós temos a tendência a simplificar. E isso faz parte do nosso processo de passar do que a gente chama de análise para síntese. Se você não consegue analisar e classificar tudo minuciosamente por causa da agilidade, da sobrecarga, ou por falta de referência, que você não tem como classificar as coisas porque você não tem repertório, algumas coisas você ignora que está sentindo e sente apenas o estresse da presença de um estímulo que você não consegue identificar com clareza, então você agrupa aquilo no desconforto. Você não sabe o que é, mas você classifica como ruim. Alguns, nossa, tu tem uma sensação ruim, tem alguma coisa do mal aqui. Não tem nada a ver com bem e mal, ela está sentindo informação. Ela está sentindo o estímulo que vem, alguma informação chegando. É só o diferente. Mas se causa desconforto, nosso lado bicho classifica como algo a ser evitado, algo a tirar do quadro, a eliminar o desconforto. E isso, intelectualmente, você não tem muita noção do que você está fazendo, mas emocionalmente você coloca um rótulo, que aquilo é ruim. E se aquilo é ruim, não é do bem, é do mal. Fica maniqueísta a coisa. Você fica com uma separação radical entre o que é bom e o que é ruim, entre bem e mal, né? Esse é um processo, né, para a gente. É engraçado isso, né? A exemplo do que a gente está comentando, né? Por exemplo, algumas pessoas, na hora que ela foi desligar o telefone, ela acabou de chegar, foi desligar o telefone, tocou musiquinha. A gente fala, ah, nossa, quem está tocando o telefone? Não, na verdade, a pessoa está desligando para o telefone não tocar. Né? Às vezes, quem olhou feio, às vezes está com o telefone ligado na bolsa, que vai tocar a qualquer momento. Né? Quer uma dica? Se você tirar o som e desligar, ele não toca a musiquinha. Né? Aí, melhora ainda mais a coisa, porque ninguém vai perceber que você desligou o telefone. Não, é tranquilo. É só lembrar de tirar o som antes de desligar. Não, desligar é a atitude mais legal. Eu chego numa palestra, numa aula, a primeira coisa que eu faço é desligar o telefone, né? No mínimo, eu tiro o som e ponho offline, se eu vou usar ele como gravador. Eu tiro o som por quê? Para ele parar de fazer os barulhos que... Gente, a pessoa que faz telefone quer que você tenha sensações. Então você tem a sensação auditiva e a sensação háptica. Sensação háptica é o nome para a sensação tátil da vibração. Isso chama-se de resposta háptica. Com H, não é com R. H-A no começo. Háptica. Porque não é tato per se. É movimento. É um tipo de movimento e é um movimento de reação instantânea a algo que não tem a ver com a ação. Deram a essa reação resposta, o nome de resposta háptica. Isso está sendo em medicina também? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque nós já temos, por exemplo, quando você vai, para quem usa aquela senha que em vez de digitar os números, é fazer um desenhinho na tela. Quando você passa o dedo por cima das bolinhas para fazer o desenho, o telefone dá uma vibrada, sincronizado com o passar do dedo. Então você sabe que você passou o dedo no lugar certo, não porque ele fez um bip, mas porque ele vibrou. Então, essa resposta é uma resposta de movimento. E o que você sente, você está usando o tato, mas não mudou a textura, não mudou a temperatura. Você teve uma mudança rápida de posição do objeto que mudou a pressão sobre seu dedo. E pressão é uma coisa que a gente sente com o tato. Só que esse tipo de sincronismo do tato com o estímulo visual e com uma resposta mecânica e maquínica foi chamado de interação háptica. Tá? só para vocês saberem coisas interessantes. E esse tipo de estímulo, quando você tem o som e a imagem juntos, eles condicionam você a uma coisa. Quando você tem só a imagem, a vibração, só, você tem um outro tipo de condicionamento háptico. Isso é muito interessante. Os caras estão descobrindo como nós parecemos máquina. Tem pessoas que se condicionaram a, quando vão travar ou destravar o telefone, precisam ter som. E elas não conseguem sentir que valeu se não tiver som. Então, descobriram, por exemplo, pessoas que têm uma espécie de resposta de transtorno obsessivo compulsivo, que é aquela pessoa que volta e verifica se trancou a porta 8 ou 10 vezes antes de sair de casa, com o celular. Quando você reprograma o sistema háptico, os caras que têm pessoas que são voluntárias para experimentos, alunos de universidade, e fizeram um experimento com 1,000 e poucos estudantes numa universidade norte-americana, e depois foi reproduzido em outras. Quando você muda a vibração, o intervalo entre pulsos, a pessoa fica sobrecarregada com estresse na hora de destravar o telefone durante 2-3 dias. Os índices, os indicadores fisiológicos, o cara dando amostra de sangue a cada 4 horas, os indicadores de estresse ficam lá em cima no organismo do cara. Só porque mudou o tipo de vibração quando ele passa o dedo, quando muda o tom da segurança. A pessoa tem a sensação de que a segurança dela está sendo invadida. Não é interessante isso? Se tivessem feito um estudo desse antes de 2012, será que ia dar o mesmo resultado? Será que a resposta fisiológica a esse pequeno estresse emocional seria tão intensa? Não fizeram, a gente não tem como comprovar, mas eu acredito que não. Acho que hoje o estresse fica muito maior porque as pessoas estão hipersensíveis. E parece muito maior do que é uma pequena variação dessa quando a pessoa está mais sensível. Então, aproveitando esse caminho, né, a gente tem hábitos e é difícil para a gente quebrar esses hábitos. E dentro desses hábitos, nós também temos maneira de responder aos estímulos, fazem parte dos hábitos. E nos padrões, quando a gente vai indo na direção daquilo que é mais simples e mais automático fazer, uma das primeiras coisas que a gente aprende, que nós nos condicionamos, que se torna um hábito, é classificar as coisas como boas ou más. Como associar conforto, recompensa com bem-estar e desconforto, punição com mal-estar e com o mal em si. Com separação de bem e mal. Estar bem ou estar mal é diretamente bem e mal. Você aprende isso desde criança. Você associa as condições de ação e punição. Então, nós somos como animais treinados num sistema maniqueísta de recompensas e punições. Então, nós temos a tendência a reduzir o novo. Para a criança, tudo é novo, né? Para reduzir o novo àquilo que gera recompensa ou punição. E aí nós carregamos isso ao longo da vida como adultos. E quando nós somos expostos ao que é novo, como adultos, independentemente da nossa formação acadêmica, independentemente da classe social, nós temos uma resposta primeira, automática, de acordo com a nossa programação fundamental, que faz parte dos nossos alicerces pessoais. Aquilo que você viveu na infância faz parte do alicerce. Aquilo está na base do que vem depois. Você vai construir referenciais, memórias, repertório, valores, em cima daquelas primeiras experiências. Então, você tem décadas de histórico, de classificações, de coisas, em vários níveis. Mas você consegue reduzir praticamente tudo que você se lembra a coisas boas ou ruins. E isso é maniqueísta, isso é radical, certo e errado, bem e mal. Muitas das experiências que você teve, que você classifica como boas ou ruins, não foram nem boas nem ruins, foram só experiências que geraram graduações distintas de conforto e desconforto. Por exemplo, tomar refrigerante é uma relação de graduações de conforto e desconforto. Por que que a criança, quando toma refrigerante, ela faz careta, torce a cara e põe a boca de novo? Por que a criança faz isso? Porque incomoda, você tem desconforto do gás, respingo de água, atrapalha a respiração, é ruim de engolir. Né? Mas a fisiologia gera uma resposta automática do querer acumular açúcar, glicose. E aquele gosto doce está programado na genética, no processo evolutivo daquele corpo, querer açúcar. E aquela água tem muito açúcar, mas muito açúcar, gente. Eu brinco com o pessoal no negócio de café, só para referência. Mas sabe aquele cafezinho coado que a gente toma em casa? Você já fez a conta da proporção café-açúcar que você usa? O brasileiro, aquele café de botequim, a proporção é 3 para 1. 3 quilos de açúcar por quilo de café preparado. A pessoa que adoça na xícara, geralmente, ela tem uma proporção entre 4 e 6 para 1 no Brasil. 4 quilos a 6 quilos de açúcar por quilo de café. Você não está tomando café, você está tomando garapa com aroma de café. Como nossa açúcar é de cana, você está tomando caldo de cana com aroma de café. Se você, aqueles que pegam uma xicrinha de café e põem 4 colherinhas, 3 colherinhas de açúcar. A proporção café-açúcar é absurdamente ridícula nessas situações. Ninguém pensa muito nisso, né? Mas eu brinco, falando, você não sabe, se você põe açúcar no café, você não sabe que tem gosto ou tem café. Você gosta do açúcar, não do café. Você gosta do cheiro do café. Então você mantém o cheiro, mas você toma garapa. Você toma um caldo de cana. Essa brincadeira que eu estou fazendo aqui é para você entender que você classifica isso como bom. Mas esse açúcar que você põe no café, ele é bom para você? É bom até uma certa dose. Até a sua cota diária de açúcar ser cumprida. Ou aquele momento de sua proporção, de quanta energia você vai gastar naquele intervalo de tempo até a próxima injeção de açúcar. Tudo bem. Mas que isso não é bom para o seu corpo. Não é bom para você. Mas você registrou essa ingestão de açúcar como algo bom, porque seu instinto te diz que é bom e sua experiência ficou gravada como algo bom. Vale até o sacrifício de aguentar aquelas bolhas estourando. Por memória associativa, você passa a gostar do arranhar das bolhas de gás carbônico que você não precisa, que na verdade você vai se livrar daquilo rapidamente. Né? Geralmente, você vai eliminar aquilo de alguma maneira que é deselegante, e mesmo assim você gosta do refrigerante. Né? Oi? Tudo bem. Serei menos escatológico. Menos. Não deixarei de ser. Não. Escatologia faz parte do pacote. Quando a gente entra no processo desse condicionamento de tomar refrigerante, a gente passa a associar o desagradável com o agradável. E quando você tiver certos estímulos conjuntos que te der aquela necessidade de consumir açúcar, você vai esperar, você vai ter expectativa do conjunto. Quando você está com vontade de tomar refrigerante, tomar suco ou refresco não mata a vontade. Por quê? Como uma espécie de masoquista insano, você quer aquela dose de desconforto junto. Simplesmente porque na sua memória de criança ficou gravado que aquilo é bom. Gás carbônico é amargo para a gente, tem gosto de queimado. Por que é que você quer aquilo junto com refrigerante? Para equilibrar a dose de açúcar. Se te derem um copo de água com açúcar, com a proporção de açúcar que tem num copo de Coca-Cola, você não aguenta de tomar de tão melado que é. Aí você põe um gás carbônico para diminuir a sensação do açúcar com o amargo. Estranho, né? Nós somos estranhos se nós pensamos que nós somos lógicos. Mas nós não somos lógicos, nós somos humanos. E o fato de isso parecer estranho é simplesmente porque você não se conhece. Porque você não está acostumado a se estudar, a observar os detalhes. Esse processo que a gente está fazendo aqui é uma análise e as conclusões são sínteses. Isso a gente faz normalmente, de uma maneira automática, com os estímulos que chegam para nós. O que eu estou fazendo agora é uma reflexão analítica, para depois chegar a uma síntese lógica. Só que as nossas sínteses, elas são emocionais. A gente faz uma espécie de análise e síntese. É análise cognitiva, rápida, instantânea, com percepção, e faz síntese emocional. Na análise, todos os componentes do bebê refrigerante são unificados com uma experiência de ganho no final por causa do açúcar, e você vê aquilo como bom. Coca-Cola faz parte do bem para quem tem essa experiência, né? Desengraxa motor, dá para descarbonizar pistão de motor, dá para limpar metal, dá para dar brilho em ouro e prata, mas você acha gostoso de beber. Você está tomando solvente industrial, mas vem com açúcar, então é bom. Estranho falar assim. Eu não estou fazendo aqui uma campanha contra a Coca-Cola. Não é isso. Eu estou condicionado como vocês. A única diferença é que eu minto mais ainda para mim mesmo, porque eu tomo a zero, que não tem o açúcar que o corpo precisa, só tem o sabor de doce, que é a grande mentira, né? Mas eu tenho essa memória afetiva e eu tento supri-la de vez em quando. A questão é que eu acho que, ciente do meu processo, eu passei a prestar atenção no paladar e hoje eu consigo. Quando eu tomo um pouco de Coca-Cola ou de qualquer refrigerante, que raramente eu tomo uma coisa aqui hoje que não seja Coca-Cola, justamente porque ela é a mais amarga de todas, e eu não gosto tanto da sensação de açúcar. E é engraçado isso. Eu tenho pouco prazer, pouca vontade disso. Tem situações em que me dá essa vontade, e hoje é uma ou outra vez num ano. É que tem gente que não consegue passar um dia sem tomar Coca-Cola. E para ela isso é bom. Emocionalmente. Sensorialmente. Para o corpo é ruim. Como é que ela faz a separação de bem e mal? Em última instância, ela está programada para isso de alguma experiência na infância. Ela classifica como boa uma coisa que está fazendo mal para o corpo e que o corpo gasta energia. Ela tem que compensar parte desse desequilíbrio com outras partes da vida. Então ela chega a fazer autossacrifício, passar por privações para ter essa experiência que ela coloca na categoria da experiência boa. Faz sentido? Porque o importante não é se uma coisa é boa ou ruim em si. O importante é como você a classifica para você. Para você é isso que importa. Então a base do bem e do mal não está no mundo. Está dentro de você. É uma construção. Difícil, né? Difícil isso. Mas como assim? Tem coisas que não dá para dizer que não são boas ou não são ruins. Você vai me falar agora que nazismo é uma coisa boa? Vai me dizer que assassinato é uma coisa boa? Em termos éticos, você faz parte de uma sociedade. Essa sociedade tem nas suas ações o cumprimento de interesses compartilhados pelos membros da sociedade. A sociedade como entidade que atende às necessidades dos indivíduos chega numa espécie de somatório que balanceia certos e errados, bem e mal. Mas é algo transitório de acordo com a situação da sociedade. Uma sociedade que alcança seu equilíbrio, que as pessoas se sintam seguras e confortáveis com um certo conjunto de regras e passem a considerar que a separação de bem e mal, advindas desse conjunto de regras, são boas para o seu bem-estar, você tem o mesmo efeito da Coca-Cola. Você tem uma parte de coisas que causam sensação boa e uma parte que causa sensação ruim, mas o conjunto pode te fazer mais mal do que bem. Ou seja, pode mais prejudicar o funcionamento do organismo e causar desordem no organismo do que a ordem. Biologicamente, você pode estar sendo destruído pelo que é considerado bom na sociedade. Por exemplo, na década de 50, se recomendava que as pessoas fumassem. Por quê? Porque tinha uma indústria que precisava de mercado para ampliar o vício das pessoas no tabagismo. E, na falta de evidências em contrário, as pessoas sempre preferiram valorizar o prazer imediato. Ninguém gosta da primeira tragada no cigarro. Por que a pessoa continua fumando? Porque foi criada uma ilusão social. Foi criada uma condição de valorizar a pessoa que fuma mais do que a pessoa que não fuma na sociedade. É uma invenção de um bem que traz prejuízo para o indivíduo em termos de saúde, mas que, como um todo, gera emprego, circula dinheiro. E as pessoas acharam justificável inventar essa progressão, mesmo sem saber se aquilo faria mal ou não, e depois, sabendo que faz mal para os indivíduos, justificados pela necessidade e usando um processo de mentir para si mesmo, alimentando dúvida, mantiveram essa postura que existe até hoje. Tem indústria de cigarro. Tem toda uma máquina de publicidade e marketing que, mesmo não podendo no Brasil hoje, por exemplo, ter cartaz e tendo aquelas fotinhas atrás do marco de cigarro, né, você ainda tem todo um processo de vender para os jovens a ideia de que fumar é um sinal de independência, de poder, de maturidade, de autossuficiência. Não é interessante a gente pensar nisso? É mais cruel do que o caso da Coca-Cola. Porque nesse caso, a maior parte das pessoas mudou a classificação geral de bem para mal ao longo dos anos. Mas a corrupção interna que se permite, que depois se reflete na sociedade, faz com que as pessoas continuem não só fumando, como iniciando os outros no fumo. E isso é um processo de autocorrupção. Não que seja certo ou errado, é escolha. Mas se você cria uma classificação maniqueísta de bem e mal, e classifica uma ação como má, e você a faz, porque aquilo te dá um certo tipo de prazer, um certo tipo de bem-estar instantâneo, mesmo sabendo que aquilo, no longo prazo, vai te gerar dor, desconforto e mal-estar, e você continua fazendo essa escolha, e não só fazendo essa escolha, mas procurando justificativa coletiva, incentiva, mesmo subconscientemente, outros a fumar, senão você não fumaria em público, né? Isso é muito interessante. Então essa pessoa está se corrompendo, porque ela está contradizendo aquilo que ela mesma intelectualmente aceitou a classificação que faz parte do mal. E isso gera estresse. E o estresse faz ela ter mais vontade de fumar. Então, dá para entender? Eu estou falando de um aspecto prático. Espiritualmente, a assunção de bem e mal, assumir bem e mal, é uma questão psicológica como é aqui. Fora do corpo, para quem está desencarnado e preso na reencarnação, os valores são parecidos com o do lugar que você está reencarnando ou o lugar de onde se veio. Mas quando você vai saindo do ciclo reencarnatório e vai entrando numa parte em que a experiência espiritual não requer reencarnação, é uma experiência de participação áurica, de observação, interação, que não requer a reencarnação, os patamares são muito diferentes. Você não tem a menor clareza de bem e mal. Você tem a clareza muito mais voltada para a necessidade de experiência, cumprimento da necessidade de experiência. Quanto mais você se afasta do circuito reencarnatório, menos você vai ter noção de bem e mal, de certo e errado. Você tem vazio e necessidade de preencher o vazio. Você tem oportunidade de ação, necessidade de participar ou não daquela ação. Isso faz sentido para vocês ou está muito esotérico? O que eu estou colocando é que não precisa ir para um nível cósmico de consciências elevadíssimas, de sapiências mentais. Não. Espíritos que estão reencarnando menos, que reencarnam pouco ou não reencarnam na Terra, mas têm potencial emocional para reencarnar num lugar mais sutil, já não tem clareza de certo e errado, porque não é necessário ter essa clareza. Porque essa clareza de certo e errado é uma coisa rudimentar, é uma coisa muito mais ligada à fisiologia. É um binarismo muito orgânico, é uma coisa de sim e não, muito do corpo. Funciona ou não funciona? É a ignorância da nossa resposta emocional ao meio termo. E o nosso corpo, ele não trabalha com bem e mal, com certo e errado, ele trabalha com equilíbrio. Nós precisamos funcionar num sistema que a gente chama de homeostático, homeostase, que você não está nem indo para um lado nem para o outro, mas você está sempre no meio termo do funcionamento equilibrado. Se você esquenta muito, você está com febre, né, hipertérmico. Se você esfria muito, você está hipotérmico. E você não funciona bem em nenhum extremo, você tem um ponto de equilíbrio. Que para a gente é bem estreitinho. E a gente fala, então, qual que é a temperatura boa? Ah, é entre 36 e 37 graus centígrados por corpo. Não é isso? O resto é ruim. Mas você está com um vírus. E esse vírus morre com temperaturas acima de 38 graus centígrados. e o seu sistema imunológico, combatendo esse vírus, sobe a temperatura do corpo para mais de 38 graus centígrados. Empurra você dentro do seu limite de funcionamento, que vai mais para perto de 40, você ainda funciona, começa a ficar meio perigoso, mas funciona, mas a probabilidade daquele vírus, que é muito mais simples, aguentar essa temperatura é menor. E aí ele não funciona direito. Você vai perder muitas células nessa temperatura também, mas você consegue repor. E os vírus estão mais limitados. E aí essa febre, agora ela é boa para essa função. Mas a febre, se vista como uma coisa ruim, por alguém que não entende a fisiologia, ela é algo a ser combatida. Então, inclusive, o processo da automedicação tem esse problema, né? A pessoa começou a ficar com febre, já toma um antipirético, e ela quer acabar com a febre na hora, não dá oportunidade do corpo da manutenção nele mesmo, né? Então, é uma coisa para pensar um pouquinho, né? Como a gente lida com bem e mal, com certo e errado. Essa coisa maniqueísta de absolutos, não. Febre é sempre ruim. Não. Febre, em geral, é um indicador de que tem alguma coisa que está fora do normal. Seu corpo mudou o ponto de homeostase por um momento. Ele saiu do equilíbrio porque tem algo gerando o desequilíbrio. E a gente já fala, então o equilíbrio é bom. Aí outra, né? O equilíbrio é o equilíbrio. Na hora que você precisa do desequilíbrio, o equilíbrio vai ser ruim. A febre é um desequilíbrio. Você precisa desse desequilíbrio. Então, nessa hora que você precisa da febre, o equilíbrio é ruim. Se o seu corpo não sair da homeostase e não for para a febre, você pode morrer. Porque você não teve febre. Porque seu corpo continuou bom em termos de homeostase. Entenderam? Toma cuidado com esse radicalismo. E hoje está muito fácil ficar radical. Você está ouvindo eu falar aqui, mas nada impede que você concorde com esse meu discurso agora, que você esteja sendo radical com um monte de coisas que eu não estou citando aqui. Com relação às posturas das pessoas, à sua postura, julgando as escolhas que você e os outros fazem. A gente não está acostumado a olhar para aquilo que é desconfortável ou inadequado como algo diferente de ruim e errado. Algo que para você parece errado, surpresa, pode funcionar mais na natureza do que o que você considera certo. Isso pode ser surpreendente para algumas pessoas. Porque muitas das coisas que nós aprendemos, elas vão contra a natureza. Acabei de dar dois exemplos. Coca-Cola e cigarro. Faz sentido? Então é uma coisa para a gente pensar. Dúvida é uma coisa muito saudável. A questão é você aprender a ter essa dúvida, questionar os seus referenciais sem ficar imóvel. Tem gente que, quando eu falo de dúvida, fala, mas como é que eu vou fazer então? Viva como um experimento e não como um cumprimento de roteiro. Para cumprir roteiro a gente tem ator. Para executar programa, a gente tem máquina. Por enquanto, até onde a gente sabe, viver é o que a gente faz. Só que para viver, sem ser simplesmente uma máquina simples, sem ser uma coisa programada completamente, porque uma parte do comportamento da gente vai ser programado independentemente da nossa vontade. O fato de a gente usar a mesma linguagem já é uma programação. O acordo linguístico já é um programa comum, né? Mas essa proposta, né, é a de, pô, olha para o seu momento de vida, a cada instante, com a possibilidade de aprender, com a possibilidade de experimentar. Quando você olhar uma coisa, qualquer coisa, estou olhando a minha palestra, você pode estar achando, nossa, que chato. Está chato mesmo ou está incomodando? Está incomodando porque está provocando a possibilidade de mudança e você prefere o conforto de não ter que mudar. Você fala, nossa, esse assunto tá bom, né? Tá interessante. Tá bom mesmo? Ou simplesmente ele se alinha com a sua expectativa? E você está sendo narcisista e gostando daquilo que é um espelho. Eu sou da opinião que o que interessa é se você vai gerar experiência a partir disso. Se você vai gerar experiência e alguma coisa para você funciona melhor, funciona de uma maneira que sua vida fique, de certa forma, rica, seu repertório mais amplo, acho que legal, interessante. Agora, não sei nem se dizer se isso é bom ou ruim. Quanto mais você tem referenciais e repertório, menos você se conforma e menos você vai ficar fisiologicamente capaz de se sentir satisfeito. Satisfação gera prazer para o corpo. Insatisfação te dá a possibilidade de experimentar karma. Satisfação nos move. Só que a insatisfação é vista como algo ruim. Partindo do paradigma que se molda, do modelo que se forma, usando como referência o nosso lado animal. Desconforto é algo a ser dirimido, evitado. Como bichos, é isso que nós sentimos. Agora, como consciências, espíritos, é o desconforto que nos move. Adoro esses paradoxos. No entanto, nós como espíritos somos atraídos para corpos que nos contradizem. E é nesses corpos que nós experimentamos a vida e o karma. E aí? Faz sentido para vocês? Essa proposta? Melhor dizendo, essa proposição de entendimento? Está muito fácil agora a gente entrar numa condição, por estarmos mais sensíveis, numa condição de fuga, em que tudo que é diferente dos seus pressupostos, das suas escolhas iniciais, é errado, é do mal e é ruim. Vocês estão vendo? Todo mundo está acompanhando agora, em maior ou menor grau, é impossível não acompanhar se você vive em sociedade. Se você chegou aqui hoje, em algum momento você viu, nos últimos dias, o que está acontecendo nas escolas no Brasil inteiro, sendo ocupadas por estudantes que estão tentando sabotar a execução do Enem, né? Como um protesto contra a emenda constitucional que está para ser feita, que vai limitar os gastos do governo pelos próximos 20 anos. E se você conversar com esses estudantes que estão fazendo o movimento, que dá para ver em dezenas de entrevistas que foram feitas, eu não vi nenhum desses estudantes tendo entendido do que se trata a PEC. Eu lamentavelmente, que as pessoas estão aplaudindo, que esses jovens estão mostrando iniciativa, eles estão agindo como gado. Eles estão obedecendo lideranças que os manipulam. E o que é triste, as pessoas que estão manipulando isso não são as pessoas que estão preocupadas com o bem do Brasil, são as pessoas que estão se aproveitando desses orçamentos desequilibrados do governo. Quem que ganha com isso? As empresas licitadas de maneira extremamente duvidosa, que estão ganhando com as obras e que conseguem dinheiro extra o tempo todo, porque o dinheiro do governo acaba, o governo faz novos empréstimos e aumenta o orçamento. E vai dando mais dinheiro para essas empresas que continuam superfaturando e distribuindo dinheiro num elo de corrupção de volta para os políticos. Ao mesmo tempo, os bancos também não querem que isso acabe, porque são os bancos que estão emprestando dinheiro e ganhando juros. Tanto os bancos brasileiros como os internacionais. Então você tem muita gente boa de campanhas de publicidade, marketing e manipulação de mídia de massa, gerando ruído no processo, financiando os radicais que têm aparência de avatares, salvadores da pátria, aparência de herói. E isso convence as pessoas. Tendo alguém a quem seguir, as pessoas se eximem de pensar, se eximem de escolher e da responsabilidade. A hora que o barco afunda, a pessoa vai dizer: a culpa foi do fulano, eu só segui o fulano. E esquece que ela escolheu seguir. Ela escolheu dar cada passo seguindo esse fulano. Ela escolheu ignorar a realidade em volta e simplificar de maneira maniqueísta que naquele momento ela queria fazer parte de um bem sem ver que não existe bem e mal, sem ver que existe uma complexidade, uma estrutura. Dá trabalho pensar. Não me esqueço, uma das pessoas que não se formou no meu curso de filosofia, de uma aluna no primeiro ano de filosofia, que estava passando uma lista de presença para o pessoal assinar, e a pessoa batendo papo pegou a lista, e uma das primeiras pessoas pegou batendo papo e não passava a lista, não esperando para assinar a lista, porque a pessoa já tinha saído da sala e pediu para levar para ele na sala dos professores, que era hora de intervalo. A pessoa batendo papo, e eu me lembro que eu pedi para ela: poxa, assina e passa a lista. A pessoa até saiu da sala. Ela veio para mim e falou: ah, e daí? Aí eu falei: e daí que os outros 50 alunos estão esperando você passar essa lista? Você não quer assinar, não assina, mas me dá a lista. Aí ela fez cara, não sei o quê, aquela cara de, tá acostumada, cara de menina mimada que acabou de vir no colegial de gente rica. E não era uma pessoa completamente intelectualmente inepta, porque ela passou no vestibular, extremamente difícil para estar naquela sala de aula. Né? Mas logo de cara, deu para ver que a pessoa não tinha perfil para estudar filosofia, não conseguia entender a diferença entre você estudar o pensamento de alguém e julgar aquele pensamento certo e errado. A maior parte das pessoas que dançam num curso de filosofia são as que não entendem a diferença entre uma linha de pensamento e um idealismo e um sistema de certo e errado. Eu me lembro de um outro colega que também perdeu logo, porque lá tinha bolsa integral, mas você não podia tomar pau. Então, assim, um semestre já ia eliminava um monte, né? Eu lembro de um lá que só durou um semestre lá. Assim, no final do semestre, quando trocou o autor daquela matéria pela quarta vez, eu acho, você começou a mostrar uma coisa que era o contraponto do autor anterior. O cara bateu o livro na mesa, bravo: pô, professora, mas você acabou de mostrar pra gente que o certo era isso, isso, isso que o fulano falou, agora você tá falando tudo ao contrário. Bravo, cara. A professora que tava dando assim, ela travou, assim, ela falou: não, mas assim, tipo, meu, você não sacou ainda, né? Não vê a pessoa tentando achar um jeito gentil de falar. Nós estamos contrapondo ideias, nós não estamos tentando te convencer do certo e do errado, né? E sabe o que é mais interessante? Esse cara é espírita, frequentava a coisa da federação, funcionário público, né? E, aliás, ele, acho que ele trabalhava com sua irmã, né?
Eu sei dele.
Eu não lembro o nome dele.
Tinha um outro também.
Eu não lembro o nome dele. Ele era um grandalhão.
É.
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 E ele era, assim, você lia o texto dele, escrevia muito bem. E ele decorava as coisas com muita facilidade. Só que ele não conseguia descascar o maniqueísmo. Para ele, um conjunto de ideias convincentes estava certo. Então, para ele, era impossível entender a dialética, que é um conjunto de ideias se opondo a outra. Não é questão de certo e errado, são pontos de vista diferentes. Uma sociedade que alimenta o maniqueísmo quer mesmo acabar com a filosofia. Nós passamos décadas sem estudar filosofia no Brasil. Filosofia é um nicho de uma minoria, mas não é ensinado na escola. E tiraram de novo. Tiraram de novo. Não é mais obrigatório de novo. Uma das conquistas dos governos anteriores, lá uns 20 anos atrás, foi deixando de ser obrigatório e agora deixou de vez, né? Oi?
E junto parece que foi sociologia, arte e mais
um... Mais um monte de coisa.
Quer dizer, toda a parte criativa.
Educação física também. Então ninguém precisa, né?
Mas
oi?
Professora de arte, você pode conversar com a Vera, por favor. Toda vez que tem uma crise de receita, as primeiras aulas que diminui a dela, sem perguntar se ela assumiu compromissos, mas arte é arte, né?
Não, mas não é só isso. Pra você ter uma ideia, pergunta para a Márcia, ela é professora da área de Língua, Literatura, Letras. Os cursos de exatas, numa das faculdades que ela dá aula, cortaram o ensino de letras, né? Você falou, né? Matemática num, ou em outros cursos de...
A leitura de texto foi cortada completamente.
Não tem ele?
O cara não precisa saber ler o enunciado. Matemática para saber.
Não, é triste. É triste. Daqui a pouco vão tirar matemática. Não, e não, né?
Isso é cíclico.
Vamos tirar, ó, a pessoa vai fazer qualquer outra carreira que não seja exata, não precisa de matemática.
Hã? Vai e volta. Esse tipo de crise é sistemático, assim, e é cíclico no nosso ensino. Então, eles cortam, dali a pouco percebem o prejuízo, aí volta. Então, vai e volta. Questão é não só pegar isso.
Uma coisa interessante, né, por exemplo, no curso de filosofia, você tem 2 anos de lógica. E você acaba tendo, num dos pedaços, num dos semestres de lógica, você aprende matemática. Você precisa ver o povo surtando. O que tinha a ver estudar matemática na filosofia? Eu acho que tinha matemática em todos os cursos. Tinha que ter matemática em tudo. Em letras, em biologia. Você não, né? Como se o pessoal de bio não usasse matemática para calcular os fatores. Como se o pessoal de letras não precisasse de matemática em algum momento. Né?
Se os gregos não pensassem em
matemática, é muito interessante você pegar. Né?
Sabe o que é mais triste? Eu vejo isso até recentemente, teve um episódio desses. Por exemplo, hoje é medicina, em particular a medicina, mas acho que qualquer ciência trabalha muito com estatística, assim, com curva normal, com sobreposição de curvas, para entender se aquele fenômeno é só uma causalidade, enfim, uma coisa aleatória, caótica, no sentido ou não. Da física do caos, de que é aleatório, ou se é alguma coisa que realmente tem uma relação causal de causa e consequência. Né? E a parte da estatística nos trabalhos de bio, você não vê ninguém querendo nem entender o que é. Eles perguntam para o estatístico qual é o teste que eu tenho que usar para ver se tem correlação ou não. E ele não sabe o que significa aquele teste, o tipo de parâmetro que ele está usando, que tipo de variável está sendo usado. Então, isso é muito, muito, muito engraçado, porque assim, a galera surta, fala, ah, você tem estatística. Mas, meu, eu quero pesquisar outra coisa. A fundamentação é estatística, para você correlacionar do jeito que você quer fazer. É muito interessante. E os cursos, geralmente, esses cursos de... Na parte da área de bio, eu sei que isso é uma tristeza, né? Esses cursos geralmente são aqueles cursos que o pessoal toma bomba, ou que decora para passar, enfim, quer saber qual que é a forma do programa. É muito. Ele não quer nem entender, ele quer só
aplicar a formuleta lá e beleza. Então, não sabe se o resultado é...
Então, é triste, porque aí...
Não, é muito interessante.
Então, a gente fala... A gente tem hoje uma grande parte de gente que se forma na faculdade, mas é meio analfabeto. E o pior, em termos de matemática, a pessoa só sabe as quatro operações e olhe lá. Geralmente ela sabe fazer conta no papel de mais e menos. Se você dá uma multiplicação com mais de duas casas, a pessoa usa a calculadora, ela não sabe nem fazer conta. Se você falar, né, em função, em... Não é? Quantas pessoas...
Equação já é uma coisa
que... É, equação.
Basicão, quer dizer, a função...
Não, é simples. Não, é. Quantas pessoas, depois que saem do ensino que hoje é considerado o ensino fundamental e que abandonam a escola, se lembram do que é uma equação de segundo grau? Nossa! Né? Se... Você fala em Bhaskara, a pessoa fala que é algum país em guerra no Oriente Médio. Né?
Pensando um pouquinho, né? Porque eu tenho amigos professores de faculdade, até do grupo aqui, mas não vou citar nomes. E eles conversando com o aluno vira para você e fala assim: professor, mas isso aqui vai cair na prova? Cara, mas não é essa a questão, né? E é estranho isso, né? Assim, se você for...
Então,
deveria ser, pelo menos.
Então, é um sistema, isso é cruel, mas. Que em vez de visar a formação do indivíduo, você visa a classificação que o indivíduo adquire num sistema. E sistema baseado em hierarquia. É cruel, mas isso é a manutenção de um sistema hierárquico, baseado numa classificação de bem e mal, que é uma extrapolação da necessidade de alguns para o biológico de todos. Então você tem uma minoria predominante que participa de um processo de estabelecimento do geral, justamente porque a maior parte se conforma com esse comportamento que eu falei, como exemplo, dos estudantes comportando como gado, seguindo aquele boi que é o guia. Vocês já viram como é que é? Quando você solta uma boiada, você não controla a boiada, você controla um boi, só um, e o resto segue. É só você olhar qual boi que é o líder. Você olha, você vê, tem um boi que é o que chama, é o que os outros seguem. Não é o alfa. Você identifica o alfa e controla o alfa. Lamentavelmente, assim funciona.
E até os cachorros entendem isso, né?
Não, qualquer bicho.
Porque lá, meu avô, mesmo na fazenda, tinha os cachorros que ajudavam ele lá a cuidar. Que é só aquela parte ali, o resto vai atrás, né? É bem isso.
Mas é muito interessante. Oi?
O Braz, na Luz, abraço para o André e eu mandava.
É verdade. É, abriu a porta do curral, né? Não, e o que é triste. Para entrar no metrô, os caras precisarem colocar aqueles cercados, que é igual de curral mesmo.
O da Sé é muito parecido, né?
Nossa, aquilo ali, gente, parece corredor de matadouro. Eu acho horrível aquilo. Eu me sinto mal como um indivíduo, como ser humano, que tenha sido necessário fazer aquilo. Eu não digo que não funcione, funciona. Mas tira a nossa possibilidade de transcender um pouco o lado animal do ser humano. No longo prazo, você está resolvendo um problema imediato, mas no longo prazo você está impedindo a possibilidade do refino. Que se a pessoa não tem a possibilidade de aprender a conviver sem aquela guia, sem aquele cercadinho, ela não vai aprender a viver sem o cercadinho. Se você tirar o cercadinho daqui décadas, se as pessoas continuarem se comportando como se tivesse cercadinho, elas não aprenderam como indivíduos, elas foram condicionadas como gado. Elas criaram um processo mimético, só estão imitando o comportamento do cercadinho sem ele. É o equivalente a uma pessoa deixar de fazer algo porque foi punida e tem medo da punição. Ela não fez uma escolha, ela não aprendeu algo, ela não está mais sábia, ela está condicionada. Só isso. Então ela funciona em sociedade não porque ela ficou madura, mas porque ela submeteu. Uma coisa é ela entender a sociedade, outra é ela participar da sociedade de uma maneira que a sociedade não censure. E esse é o processo de escolha. Então nessa cadência é o que eu venho falando sobre o maniqueísmo. É muito fácil você engolir o que é imposto como certo e errado, se isso te faz encaixar na tribo de uma maneira confortável. Se o que está sendo imposto é desconfortável, você fica contra. Então você tem pessoas que simplesmente, cegamente apoiam um lado e outras que cegamente apoiam o outro. E quem não apoia nem um lado nem no outro não consegue nem se manifestar. Porque se ela tenta dizer que ela é neutra, os radicais vão considerar que ela é sempre do lado oposto. Se você tenta falar para uma pessoa que hoje está a favor do governo, que você, olha, eu não gosto do Temer, então você é petista. Não, não sou. Ah, então você é petista enrustido. E se alguém que vem falar, não, tem que ter um movimento, o negócio é comunismo, é esquerda, eu discordo, não acho que isso seja uma fórmula que funcione hoje. Acho que tem outro caminho. Ah, então você é de direita, radical, vai lá apoiar o Temer. Não, eu sou contra o Temer, não sou de direita. Eu só tenho ideias que não são nem só de esquerda, nem só de direita. Né? O mundo tem infinitos lados aqui, né, para a gente olhar. Não tem só 360 graus por plano. Né? Você tem infinitas possibilidades. Por que eu vou me reduzir a duas? Ah, a pessoa vai ver que você é do outro lado, sempre. Te acusando, não é considerando, tá? Então, você pensa diferente de mim. Tudo bem. Não, é te acusando como se ela estivesse certa e você errada. Ela é do bem e você é do mal. E esse radicalismo tem um efeito histórico que a gente conhece, né? Dissensão, guerras, desestruturação, e quando se reestrutura, é sempre mais radical. Porque geralmente a reestruturação vem em cima de medo, vem em cima de trauma. Complicado, né? Complicado. Estava lendo um artigo de uma pessoa, um acadêmico que estava pesquisando coisas referentes a justificativas de pensamento na Segunda Guerra, das oposições, né? Quais eram os filósofos que estavam em voga para cada linha. Você não tinha só dois lados, né? Você tinha vários lados na Segunda Guerra, várias opiniões, vários interesses. É ingênuo pensar que era só os nazistas contra o mundo. Não, você tinha os interesses da Rússia, eram diferentes dos interesses do Japão, que eram diferentes dos interesses dos alemães, diferentes dos interesses dos meso-orientais, diferentes dos interesses dos norte-americanos, né? Diferentes dos interesses dos países da América Latina. E alguns alinhamentos em alguns aspectos, em algumas associações. Isso gerou... Aí a pessoa fez um grande contra, bem versus mal, né? Na hora de contar a história. Não é tanta clareza. Isso que ela estava citando exemplos de coisas que são desconsideradas, né? Eu não fui atrás das fontes, mas ele cita que a estrutura, o projeto do sistema de saúde que tem até hoje na Alemanha foi montado pela equipe de serviços sociais do Hitler. O sistema de saúde lá na Alemanha, que a estrutura toda segue o modelo que foi criado naquela época. E ninguém fala nisso, ninguém copia o sistema, ninguém. Por quê? Porque eles, é um sistema de origem nazista. Os documentos estão tudo com símbolo nazista. Eles fizeram uma grande reforma depois, mudaram o nome das coisas, mas mantiveram toda a estrutura, porque funcionava. Isso ficou funcionando uma década até o fim da guerra. E é tão eficiente que estava dando conta de atender as pessoas no meio da guerra. A Alemanha quase destruída, o sistema de saúde deles funcionando. Não é esquisito para a gente pensar? Pô, o sistema de saúde nazista era bom pra caramba. Tinha coisa de preconceito no meio, tinha segregação. Se tirar essa parte e olhar a estrutura que eles criaram lá, parece que funcionava. O cara narra um monte de referências lá. Eu, francamente, eu estava lendo rápido o artigo, procurando outra coisa e não isso. Mas eu fiquei surpreso de ler aquilo. Eu não sabia. Alguém de vocês sabia disso? Talvez o Thiago, não? Eu não sabia disso. Eu nunca soube. Um artigo meio obscuro que eu estava procurando referências sobre filosofia. Foi só para entender algumas coisas sobre Schiller e alguns outros pensadores alemães. E caí nesse artigo, acabei lendo ele rápido. Que estranho, nunca vou falar nisso. Vou comentar depois, né? Pensei até que você soubesse alguma coisa. Mas é objeto.
Eu gosto muito do modelo alemão, porque a gente leva mais em consideração o inglês, que é mais parecido com o brasileiro. Claro, é melhor gerenciar. Mas ele foi um pouco a base do sul do Brasil, né? Já o canadense também tem uma relação com o pessoal de saúde da família. Mas o germânico alemão. Nunca li nada, né, a respeito do artigo. Mas é mas vou falar uma coisa. Os caras são muito bons que pesquisam na área médica. São muito bons. Assim, se tem alguém que bate às vezes os americanos nisso, são os alemães. Eles são técnico laboratorial.
Considerando em termos de volume, eles têm muito menos gente pesquisando e muito menos laboratórios do que os Estados Unidos. Muito menos envolvimento, inclusive, né? De...
Muito mais eficientes.
É, são muito mais eficientes. Porque o tamanho dos Estados Unidos, o tamanho da coisa ali é covardia, né? Eles têm muitos e muitos núcleos de cultura. Mas o modelo é... Você encontra algumas coisas muito interessantes que são maquiagens do modelo de coisas que funcionavam no nazismo, independentemente da motivação antissemítica e preconceituosa dos governantes. É estranho hoje, né? As pessoas olham e falam, nossa, que coisa horrível você está falando. Não. É maniqueísmo achar que tudo era ruim sob aquela bandeira. Não funciona. O mundo não é assim. Eu vou deixar de enxergar, então, porque eu sou ensinado, então, que ter febre é ruim, que a febre tem uma função que é necessária no meu corpo, que pode ser uma coisa boa naquele momento. Essa questão da subjetividade do bem e do mal, ela precisa estar muito clara para a gente, para quebrar o maniqueísmo, para tirar o absoluto de certo e errado, o absoluto de bem e mal. Para a gente entender que essas coisas, elas existem, mas elas são relativas. Em um momento histórico, uma certa sociedade, ela pode valorizar e enaltecer um comportamento que em outro momento vai ser algo rechaçado, criticado.
Não sei se você sabe que uma das vezes o maior impacto que tem para a saúde pública em termos de acidente é o uso de segurança, né? No carro. Faz coisa óbvia, ridícula, né? Sabe quem foi que fez?
Maluf?
É o Maluf que fez. Então, se você vê em termos de impacto econômico, de economia em relação à saúde pública, com acidentes de carro, morte, né? É gozado falar isso, né? Mas é obra de mas assim, na época foi um inferno, níveis assim, absurdo, atrapalho e tal. Hoje em dia virou uma coisa cultural, pela multa, claro, tem uma outra questão.
Sim.
Mas é uma fala de onde fica o maniqueísmo, fica então, meio estranho.
E é muito interessante porque eu me lembro que quando entrou a lei, eu usava cinto. Eu era a única pessoa que eu conhecia que usava cinto regularmente. E eu comecei a usar cinto porque eu sofri um acidente. E se eu tivesse de cinto, eu não teria me machucado. E por inferência lógica, putz, eu só vou usar cinto agora. Porque foi um acidente que eu não tive responsabilidade. Um caminhão veio de frente e na estrada ele fez uma curva pela contramão, ultrapassando na noite de chuva na estrada e me jogou para fora e me machucou muito. Se eu tivesse cinto, eu não tinha me machucado muito, eu tinha machucado muito menos. Eu falei, puta, agora eu só vou usar cinto, acabou, pô, putz, pronto. E eu comecei a usar cinto. Daquele acidente, assim que eu voltei a dirigir, eu comecei a pôr cinto. Nunca mais eu parei. Quando entrou a lei, o pessoal entrava no carro, ninguém punha cinto ainda, né? Aí quando ia dar carona para alguém, ou levar alguém para lá, eu falava, não, põe o cinto. Ah, falei, não, tá, então você paga a multa. Aí a pessoa vai e põe o cinto. Então você paga a multa. Sempre funcionou. Tá, então você paga a multa. Né? E é uma coisa assim interessante, porque eu já estava usando, então para mim não teve mudança de hábito, mas eu precisei passar por uma experiência de quase morte para poder começar a usar o cinto. Mas pelo menos eu a partir dali eu falei, não, vou usar o cinto, porque o cinto eu não teria machucado tanto. Toda a parte de eu ter batido no volante não teria acontecido. Tudo que me machucou, tudo que zoou, entendeu? Não teria acontecido, eu teria machucado só de lado. E foi muito feio, né? E tem gente que passa por isso e não começa a usar, né? Passou por... Quantas pessoas, depois de um acidente, passam a tomar uma atitude desse tipo? Né? Mudam algum hábito. Um hábito simples. Virou lei. Eu nem lembrava sobre o que era, porque para mim não teve impacto. Porque eu já estava usando o cinto. Então eu não lembrava. Foi Maluf.
Você falou disso, olha, eu sei disso, porque numa palestra você falou isso. Você não sabe quem que vai usar o cinto? Paulo?
Eu falei isso?
Eu
falei isso?
Falou, diminuiu. Você ainda falou assim.
Nessa realidade?
Você falou assim,
eu esqueci.
Você veio, aí você citou o Maluf e foi meio irônico como ele. E eu sabia disso que você falou numa palestra. Eu me esqueci por causa disso.
Eu não lembro. Então isso é uma informação que entrou e saiu, eu falei em outra realidade, a gente convergiu para essa e eu não lembro de ter falado isso onde eu estava.
É mentira. Isso é uma inverdade.
Isso nunca acontece.
Inclusive, quando ele começou a falar, eu achei
que você ia
assinar. Aí eu já falei numa palavra. Eu achei que você ia assinar.
Meu, eu não lembrava disso. Se eu falei, eu não lembro. Né? E eu não lembro da informação. Eu fiquei surpreso agora. Nossa, Maluf. Eu não lembrava. Se alguém me perguntasse isso, sabe o que eu ia falar? Eu achava que era na época do Covas, alguma coisa assim.
Ah, então só se eu tenho memória também.
Não, interessante, interessante. Mas isso não teve, para mim realmente não teve impacto. Para mim não foi uma grande mudança. Eu não fiquei com raiva, nada. Na época que mudou, para mim foi simplesmente uma coisa meio divertida, assim, porque eu comecei a tirar sarro dos outros. Né? Porque eu já usava o cinto, então eu nunca esqueci, eu estava sempre de cinto. O pior é que não podia nem falar que isso era coisa de velha, porque não tinha gente velha que usasse cinto, ao contrário. Eles começam a existir. Meu pai ficava bravo, toda vez que ele estava no meu carro, ele pôr o cinto. Eu entrava no carro dele e eu punho o cinto. Aí ele olhava assim, que é isso? Não, ele olhava, que é isso? Tá achando que eu vou bater o carro? Eu falei, você tá achando que eu vou bater o carro? Eu falei, não, eu gosto de usar cinto. Simplesmente, né? Não, e assim, logo de cara, eu andava com dois lenços, um para mim e um para limpar o cinto do carro que eu ia entrar. Porque a maior parte dos carros, o cinto nunca era usado, ficava imundo. Você tirava, você tinha que passar, limpar, porque senão você saía do Vasco, né? Passageiro é de lá para cá, né? Então você era vascaíno, você saía, né? É engraçado isso.
É verdade.
Oi? Eu não entendi o que você falou.
Os caras vão fazer do Vasco para não tomar multa. Né?
Putz, tá. Ridículo, hein? Ridículo essa. O que eu lembro muito é dos caras, muito comum, logo de cara, taxista, passava o cinto por trás, né? Passava no banco. De longe você olhava, ficava. Parecia que tava com. Você via o cinto saindo para cá, né? E os caras usavam blusa preta para não dar para ver o cinto. Alguns jogavam por cima, mas como os cintos começaram a ser aqueles cintos retráteis, o cara não conseguia jogar por cima. Né? O cinto de 3 pontos não dava, né? E aquele que era só de 2 pontos diagonal, o cara jogava por cima. Mas de 3 pontos que é retrátil, não. Aí os caras punham por trás e usavam roupa preta. Começou uma época que parecia uniforme de taxista. Tudo de roupa preta, porque passava o cinto, você olhava de longe, você via o cinto inclinado, o cara de preto, você não via se o cinto pela frente ou por trás. Ridículo também. Mas olha só, o conforto e o hábito indo contra a sociedade. Usar o cinto é bom ou ruim? Estranho, é inconveniente, mas é bom para a saúde. Estatisticamente, quantas pessoas aqui já estiveram num acidente de carro? Eu já estive, né? Eu já estive. Então, o que? 3, 4 pessoas já tiveram acidente de carro?
E as outras têm problema
5.
De
cinco.
Você nunca vai ter acidente. Não, batidinha, você não é
a batidinha?
Bom, tá bom. Estou estranhando o bocão ali.
A maior parte dos acidentes graves acontece em baixa velocidade. É 3 por hora. Isso é um engano também. Você fala, não, só faz 150.
Aliás, uma coisa muito interessante é que, junto, uma das decisões mais acertadas dos governos anteriores com relação ao ambiente urbano foi o sistema de inspeção veicular. Tem no mundo inteiro sistema de inspeção veicular. E aqui era uma progressão para, com o tempo, começar a verificar suspensão e freio, outras coisas também, né? E numa decisão populista, o governo, a prefeitura atual, dizimou o sistema. Sempre tem. Sempre tem. Se fosse para isso, a gente não podia ter governo. Não podia fazer nada. Não, a questão, em vez de você limpar o sistema, você desfaz um negócio que é interessante para o planeta, para a sociedade, para a cidade. Teve uma redução absurda de quebra de carro. Voltou a quebrar carro a torto e a direito na cidade. Tinha reduzido muito a quebra de carro, tinha se reduzido muito a poluição. O índice de poluição subiu de novo no governo Haddad agora. Ele diminuiu a velocidade, aumentou os acidentes. Essa mentira estatística que estão falando que diminuiu. Aumentou acidentes, aumentou o tipo, a gravidade do tipo de ferimento, porque as pessoas andando mais devagar, elas passam mais tempo no trânsito, elas se distraem mais. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante. A pessoa, isso é efeito psicológico, a pessoa 40, 45 por hora, ela acha que ela consegue digitar no celular. A 60 por hora, não. As pessoas se sentem seguras escrevendo no celular com velocidade mais baixa. Então elas tentam. E aí que a coisa zoa. Oi?
Absurdo.
Que é um absurdo. Que é um absurdo. Nós vamos ter que ter um preço em multa e em vidas até chegar num equilíbrio. Infelizmente, é o humano na sociedade atual, né? Aumentou agora o valor das multas, mas eu não vi nenhum guarda mais do que eu estava vendo na semana anterior, né? E aí, aumentar o valor da multa sem aumentar a fiscalização resolve? Difícil, né? Então, a gente já tem muita lei que a gente não tem uma aplicação adequada. Então, uma coisa para a gente olhar. Então, às vezes, vocês ficam discutindo questões de certo e errado, questões de valor, de bem e mal. E às vezes, a gente tinha que estar mais preocupado com a ética, com o modo de agir. Só que se a gente não começar a fazer isso nas pequenas coisas, no particular, isso não vai para o coletivo, não vai para o global. Nós temos uma postura inerentemente hierárquica como sociedade. Esperar que as soluções venham de cima para baixo, sejam comandadas. Raramente nós temos um momento de iniciativa de começar a mudar as coisas de baixo para cima, do meio para fora. E nós estamos no meio das nossas experiências de convívio. Cada um de nós é o centro das próprias experiências. Se você muda a sua postura, se você quebra o maniqueísmo nos seus preconceitos, você começa a tentar enxergar as coisas não como certo e errado, não como bem e mal, mas como oportunidades e possibilidades, e começa a se abrir para isso, de repente você começa a mudar o seu comportamento e começa a provocar curiosidade em quem está em volta. Começa a despertar interesse por uma referência diferente nas pessoas com quem você interage. Se você não está julgando como certo e errado, você pode causar desconforto para você e para quem está perto. E desconforto pode ser uma coisa muito boa, porque o desconforto a base do... é a base da insatisfação. É o que provoca na gente a sensação de insatisfação. Você não fica satisfeito com uma coisa desconfortável. E essa insatisfação nos faz mudar. A nós mesmos e a quem está em volta quando nós provocamos desconforto e, por consequência, insatisfação nos outros. Se essa mudança mudar suas relações sociais, lembre-se que não é que melhorou ou piorou, só está diferente. O maniqueísmo não está na realidade, está em você. Se você muda alguma coisa em você mesmo, algo que, independentemente de gerar desconforto ou conforto no momento, gera experiência. Você muda alguma coisa que gera experiência, que te torna uma pessoa mais rica em repertório de vida. E essa mudança afasta pessoas que estão perto de você, leva em consideração as possibilidades. Como você está experimentando a mudança? Você está criando um novo maniqueísmo, tentando impor a mudança como certo para os outros também? Aí você está afastando as pessoas, amarra. As pessoas estão mudando porque elas não aceitam algo diferente? Elas estão se afastando porque elas não aceitam mudança? Talvez elas não sejam companhias interessantes para sua necessidade de karma. Às vezes as pessoas estão por perto, não porque elas são interessantes, mas porque elas são costume, porque elas são hábito. Outras estão por perto porque não tem escolha, porque é inevitável estar perto. Para pensar nas suas experiências. Não para na conformidade. Não fica imóvel. Busca. Identifica esses polos em você e vê o que você pode fazer. Se interessa mudar alguma coisa, tenta fazer a escolha. A proposta é que você questione essas fórmulas. Não é deixar de fazer as coisas, nem passar a fazer as coisas. É pensar. Sentir e pensar. Essa é a proposta. Eu não tenho uma fórmula. Se eu tivesse, eu estaria estabelecendo um bem contra um mal, um certo contra um errado. Eu tenho uma proposta para que você se observe. Pode gerar conforto ou desconforto. Aí você escolhe o que fazer. Tá? Vamos fazer um pequeno exercício antes de ir embora. Lembrando que semana que vem não teremos palestra porque é emenda de feriado, né? Então, sábado que vem não teremos palestra. No sábado seguinte, dia 19, a palestra é comigo. Tá? A palestra é comigo. Dia 20 tem uma oficina sobre auto-observação e autodescoberta. Né? Tudo bem? Quem tiver interessado, pode falar com o Fábio, que está ali ao lado da mesa, no momento. Aliás, eu acho que você pode desligar a cafeteira, vendo que ela está ligada ainda. É, pode tirar a tomada. Está atrás de você a tomada. Eu só esqueci de tirar na hora que ela... Isso aí, quando termina de fazer o café, você pode desligar, porque a garrafinha que é térmica, não esquenta embaixo. Obrigado. Então, quem tiver a fim de se inscrever para a oficina, já fala com o Fábio, se inscreve, faz matrícula. No mínimo, já faz sua reserva para a gente poder ir organizando o curso. Depois, dia 26, uma palestra da Patrícia Evangeliste. Ela é pedagoga, ela é espiritualista, ela é membro dos grupos Nossa Herança, frequentou o CEFL há muito tempo, e ela vai ter uma abordagem para falar sobre educação. Geralmente o viés dela é bastante espiritualista. Outra palestra é comigo, dia 3 de dezembro. É a minha última palestra do ano. Não sabemos ainda se dia 10 vai ter palestra do Thiago ou não. O Thiago ainda não definiu. Se tiver, acho que vai ser sua mesmo, né, Thiago?
Sim.
Né? E dia 4 de dezembro, a gente vai ter o curso, então, de Civilizações Extraterrestres e a Federação Galáctica. Tá? Vai ficar um nome parecendo episódio de filme de ficção, né? Civilizações Extraterrestres e a Federação Galáctica. Né? Versão brasileira, AIC São Paulo.
Episódio nosso do tempo.
Boa, boa. Nossa. E tem, quem estiver interessado também já pode se matricular, reservar. Já tem gente matriculada que você falou, né? Já tem gente inscrita, matriculada.
Só o Procerança já está divulgando já.
Já?
Eu mandei para os coordenadores, quando eles estão, né, já conversando já.
Ah, bacana. Bacana. Esse curso ele foi muito pensado para quem já fez os cursos e oficina e imersão em herança extraterrestre. É aberto para qualquer pessoa, mas para quem está na imersão vai ser muito mais proveitoso, porque ele foi feito pensando em quem já tem aquela bagagem, para quem já conversou, já tem uma noção do que eu proponho como esse histórico. E para quem está em grupo, acho que vai ser uma coisa legal, né? Então, são referências de relatos sobre outras civilizações, sobre contatos, experiências que eu mesmo tive fora do corpo, algumas coisas no corpo que posso relatar, coisas que eu consigo traduzir das impressões para a linguagem. Então, vamos compartilhar muita coisa aí. Tá? Para decepção absoluta do Bocão, eu não vou ficar passando linha do tempo histórico, porque não é uma imersão. Né? Ele está já...
Mas tem relações.
Não, nesse sentido, ele me manda uns WhatsApp. Eu repassei toda a linha histórica desde a criação do universo. Eu tô com uma linha do tempo de 4 bilhões de anos aqui para questionar você no curso. Não, mas não é o assunto. O assunto são civilizações, não é história.
Mas tem coisa ali no meio.
História é nossa herança.
Tem coisa ali no meio.
O cara fez a linha do tempo do Big Bang, cara.
Ele já está querendo fazer, então aproveita
aí. O cara, primeiras civilizações lá, em algum momento ele colocou o surgimento dos Slystek, em outro momento, né, dos Vingadores do Espaço. Zoei agora, hein? Porque quando eu falei dos Slystek, a cara, o sorriso do Fábio ali, assistiu ela perdido também. Brincadeiras à parte. Esse é um curso que se é legal, quem está interessado já se inscreve, já faz matrícula ou inscrição, que vai ser muito legal, né? E a oficina que vai ter antes, principalmente para quem fez o último curso, acho que é imperdível, né? A oficina do dia 20, mas é aberto também para qualquer pessoa. Só sugiro para quem quiser trazer alguém que não conhece o trabalho do CEF, no dia 20, pelo menos traga na palestra do dia 19, para a pessoa não chegar no dia da oficina e achar, né, que pouco foi enganado. Pelo menos vai ver um pouco de loucura antes do dia da piração. Tá? Vamos fazer um exorcício? Né? Em homenagem à recriação, agora em formato de série do Exorcista. Né? Eu fiz questão de esperar, né, de não ver logo no começo. Depois eu, que agora está vindo muita energia ruim com essa série. Só de olhar para o trailer do episódio já vem energia ruim. Né? Pode apagar a luz, deixa só a verdinha.
Está fraca.
Tá fraquinho. Fechem os olhos, descruzem braços e pernas. Se você ainda estiver com o celular com som, por favor, tire o som. deixa o corpo relaxar. Presta atenção nesse momento, em você, sentado, respirando. Sente a posição do corpo, tenta achar uma posição de equilíbrio. Tenta relaxar os músculos ao máximo. Vai prestando atenção nas pernas. Vê a posição dos pés. Sente como é que estão as pernas. Relaxa os músculos. O máximo que você puder. Mantendo o corpo equilibrado. Relaxa as nádegas. Relaxa a barriga. Não é hora para se preocupar em encolher a barriga. Relaxa. Deixa a respiração mais pela barriga. Não respira inflando o peito, não. Relaxa as costas e os ombros, deixa os braços soltos. Presta atenção em você. Sente o ar entrando e saindo do corpo. Experimenta respirar fundo, solta um suspiro, se tem vontade de se alongar, estalar os ossos, aproveita para espreguiçar, você fica um pouquinho relaxando, você sente às vezes o corpo precisando de um alongamento, de um bocejo, estala os ossos e aí volta a relaxar. Sentindo o corpo mais relaxado. Fica à vontade para bocejar, para lacrimejar. Sente o ar fluindo por você e presta atenção na sua energia, na sua força vital. Sinta a vida fluindo por você. Energia diferente para cada um. Cada um sente de um jeito. Não importa qual a sensação física, presta atenção nessa sensação. Ou na sensação espiritual que te causa. Esse é o seu jeito. Mas da mesma maneira que um sopro faz uma brasa ficar mais quente, mais brilhante, quando você presta atenção na respiração, sua energia vital fica mais intensa. Porque o ar tem energia do sol em grande quantidade. também energia, uma parte da energia da terra e das plantas que normalmente não permeia você, a não ser pela respiração. Se você presta atenção, essa energia, principalmente a do sol, se mistura mais intensamente com a sua. Então presta atenção. Sente. A cada fôlego, sua energia vital vai ficando mais intensa. Você se sente mais vivo. A sensação da energia em você fica mais forte, mais presente. Sinta-se em paz. Sinta sua respiração, tranquilidade. Mas ficando mais intensa, a energia ficando mais intensa. Você não precisa respirar mais forte para a energia ficar mais forte. A energia que vem com a respiração fica mais intensa. Sua energia se espalha por dentro do corpo e vai além. Sente uma coisa que atravessa, energia que te perpassa, vai além dos limites do corpo. Ela atravessa seus órgãos, ossos, carne e a pele. A energia circula, permeia o campo magnético do seu corpo e vai além. Sinta-se como um todo. Como espírito, você é bem maior que o corpo. Sente. Você permeia o mundo físico ao redor do corpo. Sente. Tranquilidade. Sente a vida fluindo em paz, com lucidez. Sinta-se vivo. Sente energia fluindo por você inteiro. Você toca quem está em volta. Sente. você como espírito tocando outros espíritos que estão perto. Toque com respeito, com carinho. Mesmo carinho e respeito que você emana, que você sente, é a sua referência. Você se sentir tocado com carinho e respeito, deixa essa energia se misturar com a sua. Sente compartilhar da vida, da experiência, do momento, com respeito, carinho. A vida flui. Esse bem querer pela vida, em todas as suas formas, sinta-se em paz, sinta a lucidez. Sinta-se vivo. Auras, tocando auras, a força espiritual flui. Sente. Não importa quem está em volta, você está conectado. Quem está aqui nesse momento, compartilha respeito e bem querer pela vida, carinho, amor. Um aspecto desse bem-querer. Quem está procurando assistência, um caminho, quem não sabe por que chegou, encontra agora a sua passagem. Tem passagens se abrindo para você que está procurando um caminho. Presta atenção. Tem gente apontando um caminho. Com tranquilidade. É hora de prestar atenção. Ouvir. Pensar, escolher e agir. Sente. com o corpo relaxado, prestando atenção na energia. Você sente o ambiente mais leve. E esse entorno tranquilo, vivo, interligado de aura em aura, flui com vida. Essa energia vem de muitos lugares. Não só da parte espiritual do plano físico, mas de outros planos também. Sente. Sente a vida fluindo com tranquilidade. Essa energia flui na sua direção. Sente. Essa energia vai se voltando do ambiente para a aura. E a energia vai fluindo da aura para o corpo. Sente o corpo se renovar. Sente o corpo se recompor, como num renascimento. Sente o corpo relaxado, em harmonia com a vida, se restaurando. Sente a energia fluindo pela respiração. Sente o prazer de respirar. A paz do seu momento. Sente o corpo renovado, a mente tranquila, a energia fluindo por você, o ambiente em paz. Sentindo energia concentrada em você, permeando todo o corpo. Respira bem fundo, segura um pouco o fôlego, sente a energia recolhendo toda a tensão do corpo e solta no suspiro. Deixa o corpo relaxar, finaliza com esse suspiro. Se alonga, estala os ossos, se mexe, espreguiça. Vai voltando a atenção para o ambiente. Prepara os olhos, pedi para acender a luz. Pode acender. pessoal. Belezinha? Vou acompanhar o exercício. Comentar alguma coisa? Apesar do barulho em volta, o silêncio é bom, né? Experiência boa pra gente. Né? Então, obrigado por terem vindo. Quem for fazer a inscrição para curso, fala ali com o Fábio. E a gente se vê daqui 2 semanas, para quem for viajar, boa viagem no feriado. Tá bom? Obrigadão, gente. Valeu.